Tire sua dúvida.
Falando sobre interpretação bíblica, nós falamos sobre hermenêutica, sobre o que se deve interpretar. E hoje vamos, eu queria ler um texto com os irmãos, Efésios 3, 4, diz assim, quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Efésios, capítulo 3, o versículo número 4, eu vou ler. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Em primeiro momento, eu não vou aqui dar a explicação da carta, que esse não é um intuito. Eu não vou explicar a motivação da carta, eu não quero falar sobre... Nosso tema aqui é a interpretação bíblica dentro das ferramentas que devem ser usadas, senão a gente vai pensar que é por um caminho certo e o caminho errado. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, ele está escrevendo uma carta para uma igreja, a igreja de Éfeso, uma igreja usada poderosamente. Ali operaram sinais, maravilhas, Deus operou as pessoas. Não é uma carta, digamos, doutrinária, mas é uma carta de chamamento à responsabilidade, à graça, de gratidão, de serem usados por Deus. E aqui nesse versículo que nós lemos, Efésios 3, versículo número 4, onde nós lemos, quando lerdes o que eu escrevi, então podereis perceber, entender, compreender o mistério de Cristo. Olha só, veja bem, quando você ler, então você, para entender, você precisa ler. Por isso que Paulo, em outra carta, quando escreve a Timóteo, o pastor diz, olha, persistes em ler, persiste em ler, então seja persistente em ler. E aqui Paulo mais uma vez, quando você ler a minha carta, quando lerdes o que eu escrevi, aí você vai poder perceber, atentar, vai compreender, vai ter discernimento, compreensão, vai ser revelado a você, quando você lê, e vai ter a compreensão do mistério. Mistério de Cristo, ok? É o que está escrito no versículo número 4, ok? Então vamos agora dar a nosso entendimento como se deve interpretar a Bíblia. Se você pegar esse texto isolado, abrir a Bíblia e colocar o dedo aqui, não, é mistério. E quem é muito voltado para o sobrenatural e pega um versículo desse, é prato cheio, não é mistério. Isso é mistério. Bom, o mistério foi revelado. Jesus, ele é a revelação, a sua palavra é todo o plano de Deus está na Bíblia. É óbvio que circunstancialmente no nosso dia a dia, Deus nos orienta em várias circunstâncias, sempre convergindo e ratificando, pautando aquilo que temos que fazer, que já está estabelecido na palavra dele. Ok? Você imaginou se alguém pega esse versículo isolado, vai consultar e bota o dedo aqui, não é mistério. Quando ler, diz, mas o que vai... Não, tem que ler. E quando não ler, aí vai pensar que está atirando no alvo certo, está atirando no alvo errado, e vai ter muitas complicações. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que, além de a Bíblia interpretar-se por si mesma, que nós falamos sobre isso ontem, ela deve ser interpretada dentro do seu contexto. Então, o contexto ele pode ser imediato, tem um contexto que é no mesmo versículo, tem um contexto que ele é remoto, tem contexto que é imediato, tem contexto que, como eu já disse, vai de Gênesis a Apocalipse, por várias passagens da palavra de Deus. E quando você pega esse texto e enfia o dedo aqui, quer tirar desse versículo aqui subsídios para uma decisão importante, aí você não entende porque você não leu. Aí você faz disso uma regra, uma doutrina, dizendo que nós temos doutrina da consulta à palavra. Então você vê o erro graço que isso faz. Primeiro por quê? deve-se ler para ter compreensão, entendimento, aclarear. Ok? Você tem que perceber, você precisa perceber isso. Então, precisa ler. Então, meu querido, meu irmão, prezado, queridíssimo, as palavras que nós precisamos compreender, elas devem ser entendidas, assimiladas, compreendidas em conta do seu contexto. O que, que é isso? Os versículos anteriores e os versículos posteriores. E às vezes esse contexto vai um capítulo inteiro e às vezes o contexto vai o livro inteiro. Senão você não vai ter a compreensão daquilo que está querendo ser dito, ensinado, pregado, proclamado. Então não basta às vezes dois, três versículos, não basta um versículo, não basta uma palavra para determinar o verdadeiro significado de muitas palavras e de muitos versículos. Portanto, em muitos casos, e nesse caso, devemos começar a leitura partindo-se de um parágrafo para entender por que, que ele chegou naquele versículo. Aquele versículo, por que, que ele está escrito ali? Ele tem motivações para ele estar escrito ali, ele faz parte de um texto geral, de um contexto geral. E se você ele ler fora do contexto, você vai assassinar a ideia de que o autor sagrado quis passar. Você está assassinando, você está tirando a ideia que ele está passando. Então você deve ler antes, depois, para saber se... Ah, então esse texto quer dizer isso, né? Puxa vida! Só que muitas vezes a falta de conhecimento, a preguiça, ensinamentos equivocados que foram passados para você, faz com que você apenas fique naquele texto ali, pensando que aquele texto é um amuleto, e você não sabe o que aquele texto quis dizer para você. Então, esse texto que nós lemos aqui, e agora vou repetir, esse texto, Paulo diz, quando vocês lerem, vocês poderão compreender o meu entendimento no mistério de Cristo. Então, ficamos indecisos com respeito ao verdadeiro significado da palavra mistério. O que é mistério aqui? Que mistério? O que ele quis dizer? Qual o entendimento? Eu não entendi nada, eu li só o versículo 4. Então, para eu entender o que é o mistério que ele está querendo dizer, eu tenho que ler os versículos anteriores. Então, vamos ler juntos o versículo 1 e até o que... Vamos ler o versículo 8, vamos ler. Não tem problema hoje passar horário, não. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por causa de vós, os gentios. Ou seja, eu sou prisioneiro por causa de vocês que não são judeus. Por esta causa, eu sou preso. Então, Deus chamou o apóstolo para levar aos não judeus, os gentios, o conhecimento do plano de Deus. Esse plano é o seguinte: os não judeus participam com os judeus das bênçãos espirituais, da salvação. Por isso, Paulo pode dizer aos efésios que não fiquem desanimados, pois eles, não judeus, a exemplo dos judeus, têm o direito de chegar à presença de Deus com toda a confiança. Versículo 2 diz assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Olha aqui, irmã Gisele, se é que tendes ouvido a dispensação da graça. Ô, coisa boa, né? Com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho e para o bem de vocês. Se é que tem ouvido a dispensação. 3, isto é, que dispensação é essa? Que graça é essa que me foi dada? Isto é, o mistério que me foi manifestado, revelado, mostrado como acima, em poucas palavras, vos escrevi. Versículo 4. Quando lerdes o que escrevi, quando lerdes, não, quando não ler, não adianta, você não vai entender nada. Vai continuar no mistério. Podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. E agora as explicações se seguem. O qual, em outras gerações passado, Isso é Antigo Testamento. Em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, principalmente aos judeus, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Interessante que ele, sendo o apóstolo como foi, ele dá aqui o valor aos santos apóstolos. Você vê que ele não é egoísta, não se sente o maior, maioral, não. Aos santos apóstolos e profetas do Antigo Testamento. Então ele valida os apóstolos escolhidos por Jesus e os profetas do Antigo Testamento. Versículo 6. O mistério, ali ele dá a explicação. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo. Pelo Evangelho. Isso até uma promessa lá em Isaías 49:6 fala sobre isso. Então, o versículo 6 dá a explicação. O mistério é que os não-judeus são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho e não pela uma denominação particular. Fui feito ministro deste Evangelho segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. Que graça? De anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. O 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que é tudo criou. Esteve oculto, não está mais. Que mistério? A universalidade da salvação, não só para judeus, mas também para os gentios. Isso se aplica ao capítulo 8, capítulo 9 e 10 de Atos, onde os próprios judeus no início da igreja eles estavam ainda pensando que a salvação era só para os judeus, a questão de Cornélio, a questão do samaritano, enfim. Versículo 11, segundo o eterno propósito que me fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Nossa fé em quem? Nele. Portanto, peço-vos que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Você entendeu? Ficou claro ou não ficou claro? Tem pessoas que ficam indecisas sobre o significado desse mistério, mas o mistério que foi revelado. Isso é palavra revelada. Palavra revelada é palavra explicada, ensinada, proclamada, dando real significado. Mas como é que você entendeu isso? Pelos versículos anteriores e os versículos posteriores. Aqui, no caso, foi um contexto pequeno. Um contexto de apenas... deixa eu ver quantos versículos. Um contexto de 13 versículos. Mas existem contextos que são... capítulos inteiros, livros inteiros. Você entendeu o que eu quis dizer? Então, o texto tem que ser levado em conta o seu contexto. Encontra-se a mesma palavra em sentido diferente em outras passagens, sendo necessário, em cada caso, o contexto para determinar o significado exato de uma palavra. Eu falei sobre isso também, sobre o vigiar. Vigiar é o quê? Estar atento, estar vigilante, prudente. Mas em alguns textos, estar vigiando é estar vivo. Então você precisa saber o contexto para entender o significado exato da palavra ou até mesmo de uma frase, de um versículo. Então esse vocábulo é também usado em outro sentido determinado. O contexto e a sua correta interpretação vai depender de você ler texto anterior, texto posterior. Por exemplo, uma palavra obscura, ela é discernida, entendida, num contexto por um sinônimo, ou até mesmo por uma palavra posta e contrária e obscura. Por exemplo, a palavra aliança, Gênesis 3:17. Lá em Gênesis 3:17, aliança é o quê? Promessa que aparece no final do mesmo versículo. Assim também encontramos a explicação às palavras difíceis, radicados, edificados pela expressão confirmados na fé, que vem logo em seguida às mesmas. Radicados na fé. O salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo. O sentido dessa expressão faz o quê? A gente ressaltar de uma maneira vívida a expressão oposta que segue. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna. O salário do, a recompensa do pecado é morte. É morte. E por que ele disse isso? Mais para dar ênfase da grandeza da graça, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então, não receba a recompensa do pecado. Recompensa do pecado é recompensa de ímpio, é morte. Então temos que estar atento na interpretação de texto, seu devido contexto, sem falácia, sem sofisma, com muito amor e respeito. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Agora, o que não crê se mantém rebelde e não terá e não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você entendeu? Quem não crê não tem vida eterna e sobre ele está a ira, a justiça de Deus. Mas quem crê tem a vida eterna. Então você vê o capítulo 3 de João, você entende muitas expressões de Jesus lendo todo o capítulo 3 e não apenas o nascer de novo, Nicodemos. Então muitas vezes uma palavra que expressa uma ideia geral e absoluta deve ser tomada muitas vezes num sentido pontual para se determinar uma circunstância especial dentro do contexto, ou melhor, o conjunto das declarações totais das Escrituras no que se refere à doutrina. Aí nós vamos voltar para 2 Pedro 1,20. Nenhuma profecia de particular interpretação. Davi, o homem segundo o coração de Deus, disse: julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. O contexto nos faz compreender que Davi só proclama sua retidão e integridade em oposição às calúnias que Cuxi, o benjamita, levantara contra ele. Ele não está dizendo que ele é perfeito, é o bambambam, ele é reto, ele é justo, que ele é íntegro ao extremo, não, mesmo porque nós sabemos que ele pecou, e pecou de diversas formas, de diversas maneiras, mas ele está dizendo que é reto e íntegro com relação à questão da acusação e calúnia de Cuxi. Nessa questão, Senhor, tu sabe que eu sou íntegro, eu não fiz nada, ok? Então precisamos entender. E levar em consideração texto e contexto. Senão você vai assassinar aquilo que Deus revelou aos santos homens de Deus no Antigo e Novo Testamento.